São apelantes a Procuradoria da Terceira Auditoria da Primeira CJM e Alex Polari de Alverga, José Roberto Gonçalves de Rezende e Inês Etienne Romeu, condenados à prisão perpétua, incursos no parágrafo único do artigo 28, e Adair Gonçalves Reis, Alfredo L. Sirques, Tereza Ângelo Herber, Eustáquio de Carvalho, condenados a 15 anos de reclusão, por desclassificação do caput do artigo 28, combinado com o artigo 49, inciso 3º, do Decreto-Lei 898/69. Apelada é a sentença do Conselho Especial de Justiça da Terceira Auditoria da Primeira CJM, na parte em que condenou os revés Adair Gonçalves Reis e Alfredo L. Sirques, Tereza Ângelo e Herbert Estácio de Carvalho, condenados a 15 anos de reclusão. Com fundamento no inquérito policial militar, foram denunciados os acusados acima referidos como incursos no parágrafo único do artigo 28 do Decreto-Lei 898/69, sob a acusação de haverem levado a efeito, no dia 7 de dezembro de 1970, às 9 horas da manhã, o sequestro do embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Henrique Bucher, resultando a morte do guarda Hélio Carvalho de Araújo, que se encontrava no carro, dando segurança àquele diplomata. A denúncia assim expõe o fato. A ação de sequestro do senhor embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico Bucher, foi preparada e planejada sob a direção de Gerson Teodoro de Oliveira, vulgo Ivan Orange, tendo José Roberto Gonçalves de Rezende. Ronaldo, tomado conhecimento da ação uma semana antes por intermédio do próprio Gerson Teodoro. José Roberto participou de um reconhecimento preliminar, tendo ficado acertado que sua função seria de motorista de um dos carros, ou seja, motorista do carro em que seria conduzido o embaixador sequestrado. O comandante da ação era Carlos Lamarca, paulista, e o comandante da unidade, Gerson Teodoro de Oliveira, vulgo Ivan, tudo previsto para 3 de dezembro de 70, mas não executada por falha de montagem, sendo por este motivo transferida para 7 de dezembro de 1970, aproximadamente às 9 horas, na rua Conde de Baipendi, quando finalmente se efetuou. A montagem de ação do sequestro compreendia um dispositivo montado que consistia um aero-wheels para o abarroamento, dois Volkswagens para a fuga, um Volkswagen para fechar a calçada e um Volkswagen de chapa, entre aspas, legal para o transbordo. A ação do sequestro compreendeu as seguintes fases. Primeira fase, posição inicial. Adair ficou como olheiro, em posição avançada e deslocada do esquema, para dar o sinal de aproximação do carro que conduzia o embaixador. E Adair daria o sinal para Gerson Teodoro e este para Alex Polari, que era o motorista do carro marca Aero Willis. O Lamarca ficou encarregado de dar a abordagem do agente de segurança que estava no carro do embaixador. Herbert Eustáquio ficou na calçada oposta com a incumbência de retirar o embaixador do carro. Inês Etienne ficou na direção do Volkswagen parado no meio-fio para fechar a passagem pela calçada do carro do embaixador. Em outros dois Volkswagen estavam mais os seguintes elementos: Maurício Guilherme, motorista de um dos carros, e José Roberto, motorista de outro carro. Segunda fase, abarroamento. Com a aproximação do carro que conduzia o embaixador, Adair deu o sinal para Gerson Teodoro, o qual, retirando de uma sacola uma metralhadora, correu para o local onde se daria a batida, o que levou Alex Polari a ligar o motor do Aero Willis, abalroando o carro do embaixador em seguida. Yadair retirou-se do local, tendo na marca dirigido-se ao carro do embaixador, rendendo o agente de segurança. E tendo havido reação do agente de segurança, Lamarca deu um tiro na capota do carro e um outro no próprio agente de segurança, Hélio Carvalho de Araújo, causando-lhe a morte, folhas 41 e 42. Pierre Eustáquio abordou o carro pelo lado oposto ao que Lamarca estava e retirou o embaixador. Os carros colocaram-se em posição pré-determinada para empreender a fuga. Quando Alex Polari abalroou o carro do embaixador, Inês Etienne deu marcha ré no Volkswagen que dirigia, impedindo a saída em marcha ré do carro do embaixador. Terceira fase, fuga. No primeiro carro, conduzido por José Roberto, como motorista, estavam Lamarca, Gerson Teodoro e o embaixador. No outro carro, Maurício Guilherme como motorista, Alex Polari, Inês Etienne e Herber Eustáquio, os quais seguiram o seguinte itinerário. Rua Conde Baipendi, Rua M. Ribeiro, Praça São Salvador, Rua Coelho Neto, Pinheiro Machado, Túnel Santa Bárbara, e parando na primeira ou segunda rua, à direita, para o transbordo. E no local do transbordo já se encontrava um outro carro, aspas, legal, dirigido por Alfredo L. E passaram para este carro Gerson Teodoro, Lamarca e o embaixador, seguindo para o cárcere privado. Estava previsto um esquema médio, em viatura que seria dirigida por um tal Jonas, mas que, por discordância de horário, não funcionou. O carro dirigido por Maurício Guilherme foi abandonado em uma rua transversal à rua Riachuelo. O outro carro também foi abandonado em local desconhecido. Alfredo Hélio, Carlos Lamarca, Gerson Teodoro, Tereza Ângelo, Herbert Sartre foram as pessoas encarregadas da guarda do embaixador, as quais mantiveram o embaixador em cárcere privado, exigindo, junto com os demais denunciados, das autoridades brasileiras, em troca da vida do senhor embaixador, o envio de 70 terroristas presos por atividades subversivas para o estrangeiro, ou seja, o Chile. Todos denunciados atuaram, cada um com sua atividade pré-determinada, para a prática do evento criminoso, que resultou na morte do agente de segurança Hélio Carvalho de Araújo. O denunciado Alex Polari, além da participação acima descrita, deixou no local onde se deu o sequestro completo subversivo, folhas 12, 19, 28 e 31. As fotos do local do sequestro acham-se as folhas 18 e 26. Os comunicados distribuídos pelos denunciados, os quais faziam as exigências às autoridades brasileiras em troca da vida do embaixador, encontram-se as folhas 32, 40, 41, 42, 49, 46, 55 e 63. A perícia em projetil extraído do corpo do agente federal Hélio Carvalho de Araújo, folhas 239, 252, 342, 348. Laudo pericial de impacto do projetil de arma de fogo, folha 65 e 64. Acham-se denunciados em curso na sanção penal do artigo 28, parágrafo 1º. O decreto-lei 898/69, combinado com o artigo 53 do CPM. A denúncia foram arroladas as seguintes testemunhas: Hercílio Geraldo, Celso Augusto Trajano Guimarães, Rodrigo Coelho, José Rui Carneiro Leão, Naldivar Caetano Gomes. E como informantes, Manuel Henrique Pereira, Coronel Cristão José Cartaz Pereira e Tenente Coronel Edson Alves Mendes. Os acusados prestaram declarações no inquérito, ou seja, José Roberto Gonçalves, a folha 386, o terceiro volume, com o testemunho do Coronel Cristão José Cartaz Pereira e Major Osmar Oliveira da Silva. tendo este acusado desenhado croquis explicativos da execução do crime. Na mesma ocasião, reconheceu pelas fotografias apresentadas os demais correus: Alex Polari de Alverga, Cúrias 428, Manuel Henrique Ferreira. Embora não tenha participado do secreto embaixador da Suíça, reconhece os acusados ter participado da liquidação revolucionária, Folha 485. A testemunha Filho Geraldo, por este ano de 23, esclarece os que tomaram parte do secreto. O relatório do encarregado do inquérito, por este ano de 27, é eminente e esclarecedor. A pedido do Ministério Público, foram realizadas outras diligências, voltando a prestar declarações. Alex Polari de Alverga, Folha 52, José Roberto, Folha 54, a testemunha Maria Aparecida, Folha 60, também reconhecendo alguns dos acusados. Instaurada a ação penal, foi decretada a prisão preventiva dos acusados, como consta de Folha 581. Apresentaram-se à justiça, sendo interrogados: José Roberto, Folha 633, Alex Polari de Alverga, Folha 65, Inês Etienne Romero, Folha 637, sendo considerados revés os demais acusados. Os acusados, de acordo com as normas especiais, ofereceram razões de defesa prévia, que se leia a folha 689, 691 e 697. No curso do processo, foram levantados alguns incidentes decididos pelo Conselho e por este Tribunal. Foram ouvidas testemunhas de Arcílio Geraldo, José Rui Carneiro Leão, Celso Augusto Frazão Guimarães, Naldir Caetano Gomes, Rodrigo Coelho e mais, a informante Cristão José Cartaz Pereira e Edson Alves Moura. Afinal, o Ministério Público ofereceu alegações finais, a folha 209, pedindo a condenação de todos os denunciados nas penas do parágrafo único do artigo 28 da Lei 8.9. Pelos denunciados revés, seu curador desenvolve a argumentação, sustentando que não se reuniam provas para a sua condenação. O patrono de Etienne sustentou inicialmente a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 898, na parte em que determina que seja nomeado juiz para a constituição do Conselho. No mérito, pede que a pena seja responsabilizada pelo sequestro e não pela morte do guarda que assegurava segurança ao embaixador. O defensor de Alex Polari de Alverga e José Roberto Gonçalves de Rezende, em longas razões, envolve argumentos procurando minimizar a prova, porque tomada no inquérito, e detém-se na apreciação da morte do guarda, entendendo que, por esse homicídio, só deve ser responsabilizado o acusado que realmente cometeu esse crime, e não os demais que só participaram do sequestro. E conclui pedindo que, de acordo com a lei e a prova dos autos, seja feita justiça aos acusados. Em julgamento, o Conselho decidiu condenar José Roberto, Alex Polari e Etienne à prisão perpétua como autores do sequestro de que resultou morte, ou seja, parágrafo 1 do artigo 28, enquanto condenou os demais a 15 anos somente pelo caput do artigo 28. O Ministério Público apela, pleiteando a reforma da sentença e a condenação dos acusados Adair, Alfredo L., Tereza Ângelo e Erva Eustáquio à prisão perpétua em igualdade de condições com os três outros, enquanto a defesa desses revés pleiteia a absolvição. Os condenados à prisão perpétua pretendem a reforma da sentença para que não lhes seja reconhecida a responsabilidade pela morte do guarda. A Procuradoria Geral oferece o seguinte parecer. Fazer um breve relatório sobre as razões apresentadas por apelante e apelado, passa a Procuradoria-Geral a se manifestar da seguinte maneira. Em sua petição de folha 914, o órgão acusatório se diz inconformado com a sentença condenatória em relação a todos os acusados, tanto que os menciona expressamente. Todavia, logo no início, as razões faz a ressalva. Aspas. Não for a condenação dos acusados, Alfredo Hélio Sirpes, Herbert Eustáquio de Carvalho, Adair Gonçalves Reis e Tereza Ângelo, as penas de 15 anos de reclusão, nenhum reparo, teríamos ao posto a respeitável sentença de folhas 883, Ústia 906. Dentro desse ponto de vista, o Ministério Público, a seguir, com arrimo na jurisprudência e na doutrina, procura demonstrar o desacerto da decisão recorrida no que tange à participação delituosa desses acusados, negando-lhes vinculação subjetiva no evento morte, resultante do sequestro, de que todos eles participaram, o que os sujeitaria ao mesmo tratamento penal previsto no parágrafo único do artigo 28 do Decreto-Lei 8.989, à luz do artigo 53 do CPM. Finda, pois, o seu arrazoado, pedindo condenação para Adair Alfredo Erdo e Tereza Ângelo a pena de prisão perpétua, em igualdade de condições com os demais corréus, Alex Colares, José Roberto e Inês Antônio Romero. Em última análise, portanto, o apelo de Ministério Público, endereçado a esse STM com base no artigo 97, para o primeiro, da atual Lei de Segurança Nacional, diz respeito aos acusados revés, para os quais persegue condenação no grau mínimo do artigo 28, parágrafo 1. Estes, por seu turno, também manifestam o desejo de recorrer o seu defensor, o advogado de ofício, doutor Mário Soares de Mendonça, vídeo petição de folha 903. Ocorre, todavia, o aludido advogado deixou de apresentar as respectivas razões do apelo, no prazo legal, previsto no artigo 98 do Decreto-Lei 898. Não obstante, o doutor juiz auditor mandou-lhe abrir vista dos autos, arrazoando então a defesa extemporaneamente, mas justificando-se em verso. Embora se trate de patrocínio de réus revés, o abaixo assinado recorreu da sentença condenatória de folha 883/906, em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 97 do Decreto-Lei 898/69. Na verdade, a lei diz que a apelação será interposta de ofício e no prazo de 10 dias, contados da intimação da sentença, pelo acusado, ou se revel, por seu procurador, ou ainda pelo procurador. Analisando o positivo legal, supra-transcrito, entendemos que, embora tenhamos atuado como curador, fomos, na realidade, o defensor dos referidos réus. O fato da interposição do recurso não impõe obrigatoriedade do seu processamento, pois poderá o referido apelo ficar sobrestado até que o réu se apresente ou seja preso. E se não foi determinado o arrazoamento do recurso interposto, com toda a certeza vale a apelação interposta a correr os campos legais. Fechado. Seguem-se as razões propriamente ditas, arguindo a defesa de plano dos preliminares, que no seu entendimento não foram apreciadas pelo juiz do acordo. A primeira diz respeito à incompetência do Conselho Especial, declinada para o Conselho Permanente. Eis que a espécie em julgamento era apenas o sequestro do embaixador da Suíça, apurado no caput do artigo 28 da Lei de Segurança. Arrematando. Foi argumentado que não era o caso do parágrafo 1 do referido artigo 28, porque o autor do disparo homicida, ato autônomo individual, sem a participação de outrem, teria sido o capitão Lamarca, falecido, que nem sequer participou ou foi incluído na denúncia em face da extinção da punibilidade decorrente da morte do homicida. Folha 231. A segunda preliminar, não registrada na ata nem na sentença, foi de que o ato praticado contra a pessoa do embaixador da Suíça é o caso típico do artigo 18 da Lei de Segurança que dispõe violar imunidades diplomáticas, pessoais ou reais, ou de chefe ou representante de nação estrangeira, ainda que de passagem pelo território nacional, cuja pena é de 6 a 12 anos. No mérito, pleitei a absolvição por falta de provas. Como se vê, antes de mais nada, existem nos autos apelos do Ministério Público da Defesa referentes a condenados revés, cujas razões foram recebidas pelo doutor Juiz Auditor, nas circunstâncias já mencionadas. Assim, preliminarmente, a STM caberá decidir se os referidos apelos devem ficar sobrestados até que os réus se recolham presos e sejam intimados da decisão condenatória, ou se, no caso, é possível deles tomar esse conhecimento. A Procuradoria-Geral da Tabela entende que os recursos devam ser conhecidos, consoante o que estabelece a regra do parágrafo 1º do artigo 97, combinado com o artigo 98 do Decreto-Lei 898. Ao rito especialíssimo previsto no capítulo 4 da referida da lei, evidentemente, não se aplicam as regras gerais estabelecidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 329 do CPT. O que, aliás, é de fácil explicação, desde que se trata de processo e julgamento de crimes punidos com as penas de morte e prisão perpétua, cuja natureza por si só já diz a necessidade de seu reexame pela instância superior, sem cogitar da condição do réu, se é revel ou não revel. Objetivo primordial do legislador, a par da celeridade que exige no processamento do feito, é propiciar a sua plena devolução ao conselheiro do juízo ad tempo. Para isso, admitindo que o recurso seja não só interposto ex officio, como pelo acusado, ou seja dela, por seu defensor, ou ainda pelo procurador, para o meio da firma do processo. Diante da clareza do texto legal, convenhamos, não há que se chamar à colação a regra do artigo 106 do mesmo decreto-lei 8.8, relativa aos casos omissos, com vistas a obedecer ao rito preconizado no parágrafo 1º do artigo 529 do CPT. Este STM, no entanto, em falta de sabedoria, melhor dirá a respeito. Desde já, todavia, somos de opinião que sejam conhecidos ambos os recursos pelos motivos acima mencionados, sendo de notar-se que, no que tange às razões da defesa dos acusados revés, as circunstâncias que ocasionaram a sua juntada aos atos, fora de prazo, parecem-nos foram plenamente justificadas pelo doutor advogado ofício, não se caracterizando em caso um ato de negligência funcional, mas sim mero equívoco de interpretação que da tabela há de ser relevado. Assim, antes de adentrarmos no método da questão, passamos ao exame dos demais atores. Em lei de Tene Romeu, razões de folha no seguinte. O ilustre advogado, doutor Augusto Sofino Moreira, patrono da penante através brilhante e veemente arrasado, de início se insurge contra o modo como foi feita a leitura da decisão condenatória de primeira instância. Em reclamação simbólica, que ele mesmo faz questão de ressaltar, afirma que tal leitura foi privada de pequenos comentários a látere, desfazendo dos fatos argumentados e entrando até em críticas de caráter pessoal. E, em última análise, deprimindo e humilhando os condenados, ferindo o sentimento humano da defesa. Passando ao histórico do processo, lança a seguinte preliminar de nulidade de todo o processo na fase judicial, face à inconstitucionalidade do artigo 84 do Decreto-Lei 898. E, neste ponto, insiste no debate doutrinário, ajuntando suas considerações de folhas 908 e 1988. Quanto ao mérito, assevera que a sentença foi contraditória em seus próprios fundamentos, aplicando dois critérios para acusados que, na mesma ação, no mesmo local, usando os mesmos meios, tiveram apelações a penações diferentes. Seu ponto de vista, no entanto, vai mais adiante. Para a defesa, a participação da ré em erro de um animal assinado ao sequestro se erigiu ao fato de dirigir um Volkswagen, que de massa a ré impediu a saída do carro do embaixador. A morte do agente federal foi ato pessoal de Lamarca, aspas, sem qualquer ação de qualquer outro acusado. Passa em seguida a comentar a lei do artigo 25 do Código Penal Comum, 53 do CPM, concluindo que o princípio do direito penal moderno é que o agente responde pelo ato desejado e realizado, objetivo e objetivo, e face à prova dos autos, no caso, porém, ela jamais se poderá isso com consciência, data tênia chegar a qualquer conclusão de que o apelante pretendia a morte do agente federal e, sobretudo, participou do ato mortal. Como último argumento, a defesa cita dois acordos deste STM, números 38 e 1984 e 1980. Este é relativo ao sequestro do embaixador alemão, onde prevaleceu a tese de que o agente só responde pelo ato pretendido e praticado, o que desatualiza a decisão recorrida por estar em desacordo com o entendimento da Igreja Corte firmado nos dois julgados citados. Peço finalmente, caso não a acolhida preliminar, pelo mérito seja a pena condenada no caput do artigo 28, aplicada a pena em cedral mínimo ou cedral primária. Alex Polari de Alverga e José Roberto Gonçalves Rezende, por seu ilustre advogado, doutor Lino Machado Filho, patrono do réu, apelando, apresenta igualmente uma preliminar, que afirma não ter sido aplicada pelo juiz atual dando causa a nulidade do processo REC 1085/93, 95/1, decreto-lei 898, combinado com o artigo 500, item 4 do CPT. Data vênia, diz a Procuradoria, de difícil compreensão para nós, o que quis dizer o governo Calzinho. Mas, salvo engano, parece que argumentou no sentido de provar a incompetência do Conselho Especial de Justiça. Uma vez que extinta a punibilidade pela morte do autor do disparo, Lamar, os demais agentes não poderiam ter sido enquadrados no parágrafo 1 do artigo 28, pois a denúncia definiu-lhes a participação que teriam tido, sem qualquer conotação com o gesto ou o ato. A seguir, num admirável coup de force, a defesa tenta nos convencer da insuficiência de provas, pleiteando uma absolvição, para finalmente optar pela desclassificação para o caput do artigo 28, caracterizando apenas a responsabilidade dos apelantes no ato do sequestro, sem qualquer responsabilidade no evento morte. Ressalvada a apreciação em separado das preliminares invocadas, entendendo da academia, pelo mérito, os apelos podem ser examinados em conjunto, de vez que terem a mesma tese. Possibilidade ou não de se desclassificar o delito para o caput do artigo 28, decreto-lei 898. Vejamos, pois, as tais preliminares, incompetência do Conselho Fiscal de Justiça. Arguída pelas defesas do atuado revés e pela defesa de Alex de Roberto. Data vênia em procede o alegado. Como está descrito na denúncia, a conduta dos acusados feriu frontalmente o que dispõe o artigo 28, parágrafo 1 do decreto-lei 898, que combina a pena de prisão perpétua em grau mínimo morte no grau máximo, se da prática do ato resultar morte. E é justamente a natureza da sanção ali combinada que fixa a competência do Conselho Fiscal de Justiça, exigido o artigo 84 do citado decreto-lei. Existindo o crime em tese, qualificada pelo evento morte, é o quanto os fatos para que seus autores, ou autor, pouco importa, sejam submetidos a processo de julgamento que obedece ao rito especial preconizado no aludido artigo. Tudo mais que daí puder advir, é matéria de defesa com vista à graduação da culpabilidade dentro dos princípios que regem a autoria. E como até defesa também o é da tabela, a débita eliminar a vida pelos dois patronos, os acusados revés, no sentido de que, em caso, praticaram eles apenas o delito previsto no artigo 18, no decreto-lei 98. Então, de um sequestro que culminou com a morte de um agente de segurança e com a troca de 70 elementos subversivos pela vida do embaixador, os réus só praticaram uma simples violação de imunidades diplomáticas. Quer pasmar, quer Júpiter, tanta ingenuidade. Embora não se trate propriamente do preliminar, mas de uma reclamação simbólica, não podemos deixá-la passar em alvos. Estamos referindo às críticas feitas pelo vice-advogado da ré, Inês Etienne Romeu, quando disse que o doutor juiz auditor, ao ler a sentença, em público audiência, feriu os direitos humanos dos condenados. E ignoramos em que circunstâncias ocorreram os fatos, pois na ata respectiva, não consta que o ilustre Calzinho tivesse ali deixado consignado o seu protesto. Evidentemente, que também não estamos tentando justificar perante a Segreda Curta que tem de diferenciar o seu juramento. De qualquer modo, é bem possível que a única pessoa que tenha ficado milindrada seja mesmo o brilhante patrão do acusado. Fala-se em direitos humanos dos condenados. É uma coisa muito bonita. Mas será que aqueles que deixaram um homem estirado numa poça de sangue saíram radiantes com isso da empreitada, tiveram suas exigências plenamente satisfeitas, vendo se darem como heróis, auxílios, 70 companheiros da subversão? Será que foram eles humilhados e feridos só porque ouviram a narrativa de todos aqueles atos de vitória? Louvemos o esforço e o gênero da defesa, mas não nos deixemos sensibilizar por argumentos da academia insignificantes, frutos de apreciação subjetiva, cujo com análise só pretende minimizar, desvirtuando o comportamento e o retrato dos réus. É ainda a defesa de Inês Etienne Romeu, neste ponto, seguida pela dialética escolar e alberga, e José Roberto, que insiste a esta altura em proclamar a inconstitucionalidade do artigo 84 do decreto-lei 98. A sentença da Tavênia já lhes respondeu, com propriedade e acerto, esgotando o assunto, como se vê a folha 891 e 895. Pensamos assim de maior comentário a respeito, lembrando que data bem a matéria veio com o endereço errado, cumprindo ao Supremo Tribunal Federal, dando a tomar conhecimento que, na verdade, os fiscalzinhos se entenderem de levar adiante o seu. Em resumo, portanto, da análise de toda a terminada vida, o Souza concluiu pela sua improcedência. É como se manifesta a procuradoria. No mérito, raríssimas vezes tivemos a oportunidade de nos deparar com uma decisão tão lúcida e tão brilhante, como a que temos agora sobre o jogo. Na verdade, a peça de folha 1933, Lúcio de 1906, espelha o brilho e a inteligência do seu ilustre orador, conhecido como diretor Oswaldo Marrubeiro. Todavia, lamentavelmente, os homens de desvio da parte conclusiva da sentença. Circunstância que nos constrange, mais do que isso, nos decepciona. Pois, sinceramente, não esperava um tal desfecho, à vista do que ficara exposto anteriormente com tanta precisão doutrinária. Tentemos seguir o raciocínio da decisão, colhendo de início o preço exposto em verso. Aí transfere a sentença que será conhecida oportunamente do ano. A sentença demora-se na explanação jurídica a respeito do vício de equipe que entregue, a qual autoria cita que foi motivo do ministro assistente. E num crescendo impressionante, em reforço que a tese nos contempla com as missões dos mestres Nelson Gria, Aníbal Bruno e Basílio Garcia. Folha 899-902-2015. Em outros três também, assevera que há muitos denunciados sabiam que a sociedade nacional estava armada contra os violadores do seu postulado jurídico. Mas o senso moral desses agentes se atrofiou, regrediu, deixou de aquilatar o mal antijurídico, o antissocial e despidos completamente sentimentos humanitários. Passaram a agir com impressionante frieza. O terceiro se fez da sentença. Sem diferença pela dor do próprio. Presos pelo patriotismo, curvaram-se submissos ao imperativo da intenção direta e determinada do chefe do bando de matar alguém que lhes impedisse o resultado da ação. Anuíram em seguir o chefe e dele recebiam missões específicas, mas todos assumindo o risco das consequências da morte. Participando do sequestro, confiaram em seu chefe e por isso avançaram ao encontro do perigo. Com a mente embotada pela doutrina exótica, não temeram as penas da lei. Nem avaliaram a dor física e moral do seu corpo. Os acusados participantes da primeira etapa da operação sequestro sabiam perfeitamente que o embaixador estava acompanhado de um policial que lhe dava segurança e que só poderia ocorrer o sequestro pela violência, com a maior de todas as violências, a maior policial. Sem o conhecimento do risco, mas assumiram a responsabilidade pelas consequências do resultado. Pois bem, não foi senão alicerçada nesse argumento jurídico e doutrinário que a decisão partiu para uma conclusão bem diferente daquela que era de se esperar. Com efeito, na apreciação da participação de cada um dos acusados, o juiz da Cor entendeu de analisar a ação criminosa sobre dois aspectos: o episódio da morte do agente de segurança e o sequestro propriamente dito. No primeiro, apontou como responsáveis unicamente os acusados, Inês Riquene Romeu, Alex Colari de Alvego e José Roberto Gonçalves Reis. Condenamos a pena de prisão perpétua, FGI, para fundo ativo em todo. Entre aspas, já que a pena maior caberia ao autor do disparo, Carlos da Mata, já falecido. Fechado. No segundo, apontou demais Correl, Adaíra, Freire, Pereira e Erros, condenamos por defalcação no caput do citado artigo, a pena de 15 anos de reclusão, resultando do acréscimo de 3 anos à pena mínima de 12 anos, em face da agravante prevista no artigo 49, inciso 3º da citada lei. Mas diz a Procuradoria Geral, o que é pior, nesse ponto, é que para se decidir, o Conselho Julgador elaborou um verdadeiro equívoco, afirmando que não respondem os réus, a Daíra, a Freire, Terezano e a Destaque, pelo crime previsto no artigo 28 para 1, muito embora a maneira como foi interpretado o sequestro mostre a sequência do episódio que liquidou a vida do agente de segurança. E não obstante a ressalva, ainda persistiu no equívoco, desta vez de ordem doutrinária, contrariando tudo que já havia entendido anteriormente, repito, equívoco naturalmente nascido de outro equívoco, ao desamparo da palavra dos autos, como adiante se demonstrará. Foi, com efeito, esse flagrante desvio de perspectiva que encerrou a contradição da sentença. De outra maneira, não teve como se falso de processo, mas jurídico consideração da pensão. E assim, melancolicamente, diz a Procuradoria Geral, concluiu a sentença, não há elemento nos autos antes da anuência desse evento criminoso. O elemento objetivo não aflorou. Em nenhum lance que culminou com o drama da morte, não se encontra o que os romanos chamavam de preter doloso, um misto de dolo e culpa na morte em causa. A vontade deliberada não aparece, não há revelação, por fatos explícitos, de sorte que não se pode responsabilizar pela morte que produziram, nem acusar. Já fazendo boa hora, venho se apelar dessa parte da decisão, devolvendo o plano de vencimento feito ao SPM para que se possa restabelecer a verdade jurídica do fato. Com base na narrativa da denúncia e demais elementos usados, passamos a resposta do fato. Temos, então, que elementos integrantes, e aqui, na Procuradoria Geral, faz um relato do fato, tal como fora narrado na denúncia. E transcreve, exatamente guardando a mesma forma, porque a inicial apresentou o comportamento de todos os acusados. Posição inicial, abarroamento, fuga, tudo isso repetindo exatamente aquilo que já foi objeto da denúncia. A seguir, a Procuradoria-Geral estende-se em considerações a respeito do comportamento dos acusados. Então diz, fazendo um retrospecto do seu passado, o primeiro, José Roberto, parece ser membro da BPR e está perfeitamente identificado com a finalidade da relação tomada do poder pela luta armada. Nada menos do que 11 ações anteriores havia praticado, inclusive a que culminou com o setor do embaixador da Alemanha. A 12ª, exatamente, a de que foi Trivaldo, foi preparada por José Lamarco e a ele acusado por omissão de conduzir carro em que seria levado o embaixador secreto. Parece mais que, para eludir a missão, estavam todos desarmados de revólver, sendo que José portava uma metralhadora. E que Lamarco, o autor da morte do agente de segurança, portava um revólver ali de 38. E diz ainda que os seus correus, mencionados na denúncia, participaram realmente do sequestro na condição da liderança. Finalmente, admite que após a operação manteve contato com os demais integrantes da organização. No mesmo sentido, diz a Procuradoria, as confissões extrajudiciais de Alex Polar. A exemplo de Roberto, esse acusado participou de 13 ações da GPS, inclusive a do sequestro do embaixador alemão, pelo qual já foi processado e condenado à prisão perpétua, por sentença proferida pela primeira audiência do exército, consoante se vê da peça de folha 781. No caso específico dos autos, diz a Procuradoria Geral, corrobora ipsis litteris a interpretação do correu, apontando a participação de cada um dos integrantes da operação. Confessa ainda que a ele competiu abarroar o carro do embaixador, que estavam todos armados, que lançou os panfletos subversivos pelo local do sequestro, documentos florestais e tais, mantendo contatos posteriores com os elementos da BP. A narrativa de ambos sobre a sequência da operação, em todas as suas fases, aliada aos gráficos que fizeram de próprio punho, onde reproduziram os lances do CPF, indicando a posição de cada um dos seus participantes, em última análise, coincide com a prova pericial efetuada no local, consoante se vê da fotografia de folhas 226 e no laudo de folhas 13. Ainda mais, o motorista do embaixador é filho. Geraldo reconhece Lamarca e Eva Eustáquio como sequestradores que abordaram o carro com revólver na mão, esclarecendo que após o fato consumado, viu como os acusados fecharam tiros a esmo para afastar o fogo. E no mesmo sentido, especialmente foi o específico. Dentre as pessoas que passavam no local, as autoridades ouviram como testemunhos presenciais, as de folhas 139, a gente viram Gerson, Alex, Herber e ele, Etienne, cortando armas no momento do sequestro. Outra testemunha, Manoel Henrique Ferreira, pertencente à organização, mas que não tomou parte na missão, parece que após o sequestro, de Roberto contou-lhe os pormenores da ação. E Alfredo L., o que estava se passando no aparelho, onde mantinha a empresa o embaixador. Em juízo, porém, contrariando toda a evidência da prova colhida no IPM, José Roberto tentou negar a sua participação, alegando ter sido coagido a confessar na fase policial. Alegou que só foi enredado no sequestro do embaixador da Suíça, provavelmente por ter participado do sequestro do embaixador alemão. Alex Polar, embora invocando a mesma atuação física, confessa que sua participação restringiu-se em dar a fechada no carro do embaixador. Convenhamos, diz a Procuradoria Geral, nenhuma dúvida pode subsistir quanto à validade jurídica das confissões extrajudiciais. obtida sem a mínima atuação físico-moral, e que de resto estão em perfeito acordo com as demais coisas. Até mesmo porque a acusada Inês Etienne, em seu interrogatório judicial, veio corroborar tudo o que já havia dito em seus correios. Confesso espontaneamente a participação de seus companheiros e a dela própria, dizendo que a ordem era para tirarem a oportunidade de uma reação ilegítima de defesa, e que todos estavam armados de revólver calibre 38, e que as exigências feitas para o resgate do narrador eram de seu conhecimento. Na Pavênia, cremos que com isso se coloca uma padical na proteção da defesa dos réus apelados. Cremos que também, pelo regime da prova, demonstramos o equívoco da sentença, quando afirmou que o usuário Everestat não estava no lugar onde foi sacrificado. O agente dele. Ora, conforme se vê nos depoimentos do José Roberto Alex Polari e Leo Jutiene, bem como do substituído motorista embaixador e das pessoas que assistiram o fato, Everestat ajudou na marca a abordar o quadro diplomático e dar um punho dele cobertura para a retirada do serviço. O mesmo se poderá dizer contra o Bairro Salles Reis, que no esquema tático, armado de revólver, servido de olheiro, dando sinal de aproximação do automóvel do embaixador, ato que desencadeou a ação do menino. Restam os acusados Alfredo L. Chico, Pereirante, que na verdade, como assegurou a sentença, não concorreram diretamente para que o carro do embaixador fosse impedido para seguir o seguinte. Com efeito, o primeiro teve por missão dirigir o carro que faria o transbordo dos sequestradores, levando o embaixador para o cativeiro, o que ocorreu à altura do túnel Santa Bárbara. A segunda, conforme provado nos autos, integrou-se dentro dos elementos responsáveis pelo caso obrigado do embaixador no aparelho da organização. Neste ponto, há que se discutir a matéria de ordem doutrinária trazida para os autos, enquanto uma análise interessa ao desvio de toda a questão. Entende a Procuradoria Geral da Tavena que já é hora de se firmar uma jurisprudência tranquila a respeito da coparticipação delituosa nos crimes agravados pelo resultado e de ter exemplo o artigo 28 para a Câmara do Decreto-Lei de Mãe. Em casos análogos, já passados pelo crime do CFM, invocado pela defesa, a orientação da Igreja Corte no sentido punir, como incurso no paracrime, somente o autor material do evento morto, enquanto os demais correios foram enquadrados por classificação no fato citado aqui. Com todo o respeito, diz a Procuradoria Geral, o entendimento é magnânimo, mas não corresponde ao melhor doutrina. Parece-nos da Tavena que se está partindo de uma premissa falsa, acobertada sob a égide de um princípio não adotado na nossa lei específica, mas ao revés, foi encontrando no direto substantivo comum, definido na 48, página do Código Penal, de 1934, inverso. Se o agente quis participar de crime menos grave, a pena é diminuída de um terço da metade, não podendo, porém, ser inferior ao mínimo da comunidade crime cometido. E aí é que está o erro, ensejando com isso, lamentavelmente, a Tavena, que a defesa sempre logo dever acolhido seu argumento. Ah, o réu não participou do evento morto. Não quis. Foi ele ato pessoal de exclusão da sociedade fulana, etc. Teoricamente, ninguém põe em dúvida a lição dos mestres penalistas a respeito da noção unitária da federalista. A sentença, nesse ponto, esgotou o assunto, como já tivemos oportunidade de observar, transcrevendo seus textos mais significativos, sendo assim monótono e repetitivo. Outra premissa, igualmente falsa, e já agora no caso concreto dos autos, é analisar isoladamente as fases do sequestro, como se cada uma configurasse uma ação autônoma, independente das demais, restringindo-se a participação dos acusados somente à missão que lhes competia dentro do esquema tático. A prevalecer esse entendimento, na verdade, não houve sequestro. Lamarca e Serena foram autores do homicídio. Inês, Alex, Roberto e Edson teriam cometido infrações de trânsito. Além de Gonçalves, nenhum ato ilícito praticou, pois ser olheiro não é feito do que lhe lei. Alfredo Hélio e Tereza Ângelo, quando muito, lhes acusaram de parte de cárcere privado, ou como disse a defesa, do crime de violação da imunidade diplomática. Eis o absurdo, diz a Procuradoria. A que se puder chegar, caso o mesmo ponto de vista da dicotomia subjetiva e objetiva nos crimes pretensionais e pretergológicos. Ora, convenhamos, é tempo de interpretar devidamente a regra estabelecida para a via da CCPT. A punibilidade para o processo concorrente é independente da dos autos, determinando segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunica contra si as condições da circunstância de caráter pessoal, salvo quando é alimentado. Este preceito da Tavena não possui a latitude que muitos querem dar. Eu teria então somente a gradação da pena, punibilidade em função do crime. E a Procuradoria continua a dissertar com muita segurança no campo doutrinário. É óbvio que, tratando-se com o contrato de autoria, onde se pode definir nitidamente a participação de cada coautor, é autoria intelectual, autoria material, autoria de atos secundários. O crime, no entanto, sobre seus dois aspectos, objetivo e objetivo, isso não se pode separar. Dizer-se, como se diz em casa, que o evento morte nunca esteve presente na vontade dos copartícipes pela marca, é uma tarefa corajosa, mas se peca pela base, há de mim. Na melhor das hipóteses, apesar da agirem com dolo eventual, anuindo a sentida naquele resultado, tornando-se, portanto, culpado pelo crime de um ser imputado. Convenhamos, senhores ministros, a DPS, sob o comando de Lamarca e Jefferson Teodoro, planejou operações aqui em São da Ferreira, objetivando a libertação dos revolucionários presos, dispostos a lutar e a vencer. Seria ingênuo e até ridículo suposto que partisse para esta ação sem projetar de sua consequência. É claro, porque ele foi meticulosamente estudado para que levasse a bom termo seus propósitos. Programado o sequestro para o dia 3, não se executou ele por uma falha de vontade, como disse o réu José Roberto, que demonstra o cuidado que tiveram desde o início, visando a perfeição da empreitada. Ridículo e ingênuo suposto igualmente que os que foram escolhidos a dedo para tal missão desconhecessem os riscos a que estariam expostos no caso de uma reação da parte do agente de segurança que sabia ser o guarda pessoal do embaixador. Partiram por eles armados ao local, prontos a atirarem na porta da aviação, como confessa em meio de 80. O que significa que qualquer um deles realmente podia ter feito o que Lamarca fez. É necessário alongarmos o assunto. Na demonstração, em ter um caso dos autos, cada um dos correios contribuiu eficientemente para o crime do sequestro do embaixador Giovanni Bucco, o qual resultou a morte do agente de segurança. Eventos que previram e que assumiram o risco de produzir o assentimento de suas vontades pré-determinadamente. E dentro desse acordo de vontade, não vemos como distinguir os acusados Adair Gonçalves, Alfredo Hélio e Tereza. São eles juridicamente copartícipes, ainda que em atos secundários, não há negar. É bom não esquecermos que o sequestro em todas as suas foi resultado de uma ação agravemente planejada. E não se diga que tais acusados, por força da missão específica que eles competiam, não agiram com dolo eventual, no que tem o resultado mesmo. Ainda que afastado do palco dos acontecimentos, sabendo que não que seus companheiros não iriam se acostar no embaixador, garantido por um agente de segurança simplesmente atirando de flores, é lição do mestre da Hungria, ainda com referência do esposo em palavra 1 do artigo 48, o padrão comum que gravita na obra da chamada cooperação do alojamento distinto, que não terá aplicação para o dispositivo. Se o partido, embora não tenha interesse no resultado, mais grave, previu e consentiu no seu advento, dólar eventual. Impossível por conseguir restringir a ação dos acusados apenas e simplesmente ao sequestro fixo, previsto no caput do artigo 28, negando-se-lhes a prévia anuência ao resultado morto que dele resultou. Em resumo, portanto, e à luz do artigo 73 do CPM, para nós configurou-se em caso a coparticipação de todos os acusados no delito previsto no parágrafo 1 do citado artigo 28. A punibilidade de cada um deles está, esta sim, é que deve estar de acordo com a regra prevista no primeiro legislativo, neste ponto, fazendo reparo final à sentença penal. Alex Colares, Roberto, e Tino Colinas foram justamente condenados à pena de prisão perpétua, mínimo legal, a quinta espécie, não havendo razão para inconformar. Deve estar, por um lamentável tipo da sentença, não foi considerado copartícipe na execução direta do delito, nem tanto datadinho, tendo que demonstrado que ele estava no local, ao lado de Lamarca, tendo sido elemento que retirou o embaixador. Evidente, por isso mesmo, que está em pé de igualdade com os acusados, acima mencionados, merecendo ser condenado a pena de morte. Gonçalves Veiga, o olheiro, Alfredo Alenice e Tereza, no motor de carro, partidos secundários, sem dúvida, mais impregnados na mesma intenção dolosa, os principais autores, anuindo ex-ante ao evento morto, o que não se pode negar, em face da natureza da operação, cuja consequência de era plenamente previsível, eles, embora enquadrados no parágrafo do artigo 28, podem merecer, opinião do governo, a substituição da pena de prisão perpétua para de 30 anos de reclusão, como calculado pelo artigo 51 do citado da Previsão. Ante o exposto, acolhido a preliminar da Secretaria, no Neto Somos, pelo não provimento aos apelos de Alex, Zé Roberto, Vilmeis, mantendo-se a sentença que condenou. Pelo provimento ao apelo do Ministério Público, no que tange aos acusados, Revés, Adair, Alfredo e Tereza, reformando parcialmente a decisão apelada, para condená-los a pena de 30 anos de reclusão, ex-vi, dos artigos 27 e combinados no artigo 51, tudo do decreto-lei ou da lei. Pelo provimento, ela tem um certo quanto a acusada revela, herda o status da Vale, reformando parcialmente a sentença de reitoria para condená-la à pena de prisão perpétua, como foi do delito previsto no parágrafo. E por via de consequência, somos finalmente pelo não provimento aos apelos do citado revela. É o parecer. Os ministros relevam o perdido esse parecer. E como sempre, deve ser mencionado, é da lavra da procuradora Marli Vale Monteiro. E se me permitir a essa longa leitura, é porque, através do seu parecer, todo o tribunal tem um conhecimento, embora em síntese muito bem feita, de tudo quanto ocorreu e do pensamento do Ministério Público nessa questão tão delicada. A leitura desse parecer, da boca da Procuradoria Geral, que sem dúvida foi um pouco longa, mas acredito que dessa leitura possa se beneficiar os eminentes ministros, pela clareza da exposição e pelo relato fiel do processo. Eu dou por concluído o meu relatório, senhor presidente, mesmo porque há advogados presentes que naturalmente sustentarão as teses com as quais pretendem efetivar a defesa dos seus constituintes.